Pergunta. Cremos que, diante de vossas considerações, alguns ouvintes hão de pressupor que não se deveria atender aos enfermos cancerosos, pois seriam perturbados no processo de sua expurgação tóxica e benfeitora para a carne, e então precisariam transferir a prova dolorosa para a encarnação seguinte, não é verdade? Ramatiz. Embora alguém possa julgar desarrazoado ou incoerente o assunto que estamos ventilando, este é o processo kármico de expurgação dos venenos da alma para a matéria. Obviamente, a opinião dos encarnados não se pode harmonizar com a nossa opinião de desencarnados, em face do ponto de vista diverso sob o qual apreciamos a realidade espiritual, pois justamente o que na Terra significa desventura, em geral, é a porta abençoada que se entreabre para a criatura candidatar-se ao paraíso. A expurgação dos tóxicos astralinos causa da patogênia cancerosa é assunto muitíssimo particular. Na verdade, diz respeito ao próprio enfermo, que é o seu maior interessado e a quem cabe escolher o caminho que julgar mais certo para o seu caso. Só com o fim de satisfazermos o sentimentalismo humano, não podemos ocultar a realidade espiritual da evolução humana e expor um panorama da vida que não perturbe a velha concepção da dor e do sofrimento, como seja do pecado de Adão e Eva. O espírito goza do direito de atenuar ou retardar sua prova dolorosa na Terra, e antes de se reencarnar, determina as providências que acha mais adequadas para a sua vida material. Depois de encarnado, tanto pode socorrer-se de todos os recursos médicos e anestesiantes do vosso mundo, quando teme a dor, como pode represar a descida dos venenos psíquicos que havia planejado esgotar. E se o fluido cancerígeno for estorvado no seu curso e impedido de expurgar-se em parte ou no todo, não há dúvida de que, perante o cientificismo justo e benfeitor da lei do karma, o espírito candidata-se à nova prova de purgação tóxica, correspondente à quantidade que ainda conseguiu deter no perispírito pela intervenção cirúrgica, cauterização, radioterapia ou outro processo violento. Essa é a verdade sideral, malgrado não consiga satisfazer completamente o raciocínio de muitos encarnados. Há muita diferença entre a medicina precária de alguns séculos, quando o ser humano era tratado à semelhança de um animal submetido aos cautérios vomitórios e às mochas chamejantes, e o trato médico moderno, em que o paciente, graças ao advento da anestesia, quase que só enfrenta as dores mais suaves da convalescença. No futuro, quando a humanidade também apresentar melhor padrão de espiritualidade, a medicina já terá abandonado o manuseio dos instrumentos cirúrgicos torturantes e pesquisará, na profundeza da alma, a causa exata da enfermidade. Tanto o câncer como qualquer outra enfermidade insidiosa comportam-se perante as leis espirituais do cosmo como efeito exato da lei kármica, de que a cada um será dado segundo as suas obras. Em consequência, a nossa opinião não teria força suficiente para torcer as leis espirituais criadas por Deus, ou então modificar a patogenia do câncer, para alguns privilegiados poderem escapar pela tangente de sua responsabilidade milenária. Embora os espíritos apelem para a providência divina, a fim de fugirem aos destinos atrozes que eles mesmos geraram no passado, a lei imutável não faz distinções nem outorga privilégios, e por isso pagam tributo à patogenia do câncer, criaturinhas adoráveis e recém-nascidas, moços vigorosos e velhos laboriosos, bandidos e sacerdotes, homens cultos e homens analfabetos, criaturas belíssimas e seres deformados, mulheres santificadas e infelizes decaídas, homens solteiros e pais de numerosa prole, heróis abnegados e criaturas acovardadas, médicos devotados e pacientes estoicos, ricos e pobres, ateus e devotos.